partir de agora, você ouve Palavra Viva. Mensagens que falam ao seu coração.
E hoje eu queria trabalhar com vocês um texto muito importante para a sua jornada espiritual, para a minha jornada espiritual, para a jornada espiritual de qualquer pessoa. Se você está com a sua Bíblia, o seu aplicativo aí na sua casa, por favor, abra lá em João, capítulo 3. João, capítulo 3. Um texto bem conhecido. É um sermão tradicional de batismo, né? Porque aqui Jesus está conversando com Nicodemos. E nessa conversa que Jesus tem com Nicodemos, algumas coisas são importantes, né? A primeira é que Nicodemos era um indivíduo muito rico. Nicodemos era um homem, segundo a tradição rabínica, era um dos três homens mais ricos de Jerusalém. Segundo a tradição rabínica também, Nicodemos era um indivíduo que fazia parte do conselho da cidade. Ele era um dos mais notáveis da cidade de Jerusalém. E um detalhe do texto é que Nicodemos era fariseu. Além de ser galileu, ter vindo do mesmo lugar que Jesus, ele era também fariseu. O que são os fariseus? Os fariseus eram indivíduos piedosos, indivíduos extremamente religiosos, preocupados com a pureza das relações com as coisas de Deus, com o santuário, com o templo, também preocupados muito com a pregação da palavra. É muito interessante, a gente não sabe muito isso sobre os fariseus, talvez você não saiba, mas um dos estudos mais recentes sobre os fariseus mostra que os fariseus eram tremendamente missionários. Eram os fariseus que gostavam de pregar a palavra de Deus para as pessoas. E eles faziam isso no sábado. Pela manhã eles iam na sinagoga e à tarde eles se espalhavam pelas casas para pregar a palavra de Deus. Os fariseus eram extremamente religiosos e muitas vezes o discurso de Jesus era contra os fariseus, porque eles eram indivíduos que estavam próximos de Jesus. Jesus falava para eles porque eram pessoas realmente preocupadas com a religião. E esse indivíduo, Nicodemos, ele procura Jesus no meio da noite, talvez para não ser visto. Jesus ainda estava no início do seu ministério, ainda era considerado um cara muito controverso pela religião, pelo establishment da época. E aí Nicodemos vai se encontrar com Jesus de madrugada para se aconselhar com o mestre. E esse encontro está narrado em João capítulo 3. E lá diz que Jesus, que Nicodemos foi ter com Jesus, e ele falou no verso 2: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus, como era um costume, ele corta o barato de Nicodemos logo de cara. E ele diz o seguinte: ó, Nicodemos, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica assustado e pergunta para Jesus: espera aí, Senhor, não estou entendendo. Como é que pode um homem sendo velho, ele estava pensando nele, como é que pode um homem sendo velho voltar para o ventre materno e nascer de novo? E aí Jesus responde: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E é importante agora versos 6, 7 e 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, porque o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui Jesus está dando uma lição espiritual para Nicodemos. A gente percebe aqui que Nicodemos estava envolto na sua própria religião. Nicodemos estava pensando religiosamente, ele estava pensando dentro das amarras da religião. Isso é negativo? Não, isso não é negativo, isso faz parte. E a gente já vai ver isso daí. Agora o que Jesus faz é libertar Nicodemos de um aprisionamento. Não é que Jesus condena a religião, mas Jesus aponta o aspecto restritivo da religião que Nicodemos estava vivendo. Jesus aponta para Nicodemos uma realidade maior do que a religião que ele vivia. E a pergunta que a gente faz, e é muito fácil de fazer, é: mas pastor, o que é religião? E o que é religião talvez seja uma pergunta bem importante mesmo. Não sei se vocês conhecem, e se você está acompanhando pela internet, por favor, não fique bravo pelo que eu vou falar, mas isso é uma realidade. Você já ouviu falar de corintianismo? Já ouviu? Corintianismo? Corintianismo é uma religião criada pelos corintianos. Quem são os corintianos? São aqueles que torcem para o time do Corinthians. Os corintianistas, né, que são aqueles que seguem o corintianismo, eles têm um símbolo. Tem lá um símbolo, tem um site. Nesse site tem os mandamentos do corintiano. Um dos mandamentos, por exemplo, é curioso, eu pesquisei de propósito, esse é o quarto mandamento. O quarto mandamento diz o seguinte: a torcida fiel não vaia, a torcida fiel acompanha o time 90 minutos. Ela só encoraja o time, ela não vai. Esse é o quarto mandamento. Então, se você é corintiano, corintiano não pode vaiar. Se vaiar é pecado, pecado contra o clube. Tem que apoiar 90 minutos. O time, o corintianismo tem roupa, tem uma roupa específica. O time, o corintianismo também tem ídolos, né? O corintianismo tem maneiras de você ver degraus de santidade corintiana. Tem um corintiano que é mais fanático, esse é mais religioso do que os outros corintianos. E por que eu estou falando isso? Só lembrando, o Corinthians não é o primeiro a fazer isso. Muito antes, o Boca Juniors já tinha feito isso também, criado uma religião em que eles dizem que Maradona é Deus. E a gente acha engraçado, né? Fica, que coisa meio forçada, etc e tal. Mas a gente precisa entender realmente o que é religião. E quando a gente pesquisa nas ciências sociais, tem um indivíduo, por exemplo, chamado Clifford Geertz, e ele vai falar um pouquinho sobre o que é religião. Ele vai dizer o seguinte, que a religião é um sistema de símbolos que, quando colocados em prática por seres humanos, eles criam, eles estabelecem poderosos e persuasivos e duradouros sentimentos e motivações. Para Geertz, é exatamente esse o poder da religião, é misturar o pensamento, a ideia, o texto com a prática, que ele chama de ritual, e vários cientistas sociais vão chamar de ritual. É a junção entre o pensamento e a prática que gera dentro de você uma emoção, uma experiência cataclismática. Se você já foi em estádio de futebol, já conversou com alguém que já foi em estádio de futebol, você sabe qual é o êxtase de você ganhar com um gol aos 90 minutos de jogo, 1-0. 0-0 o jogo inteiro, aquela dificuldade para ganhar, aquele negócio, e vai lá e vai cá, e aí aos 90 do segundo tempo sai o gol. Como é que fica a torcida? Como é que fica você em casa quando está assistindo o jogo, se você torce para algum time? É uma experiência catártica, né? Cataclismática, você sente um monte de emoções, porque tudo aquilo que você pensa sobre aquele time, toda a roupa que você colocou, o preparo que você fez de ter comida, de chamar amigos, etc., tudo aquilo culmina naquele momento de gol. Basicamente, a religião tem a ver muito com as experiências que a gente tem em relação à religião, mas principalmente com a cultura que a gente vive. Se você vive uma cultura de futebol, de jogos de futebol, de times de futebol, então essa religião, esse torcer pelo futebol, muitas vezes acaba se tornando uma religião. A religião e a cultura, elas andam juntas. E agora, voltando para a nossa ideia de religião dentro da nossa comunidade, se você vive numa comunidade cristã, muitas vezes você tem uma imagem do que é um indivíduo religioso. O indivíduo religioso é aquele indivíduo que tem uma aparência serena. Ele anda devagar, mais calmo. Tudo que você fala com ele, ele tem uma resposta branda, uma resposta tranquila. Ele nunca se irrita. Ele olha para você e você sente tranquilidade. É aquele indivíduo que, quando ele entra na igreja, ele vai nos primeiros bancos, ele se ajoelha e ora, mesmo com a igreja vazia. É aquele indivíduo que tem a Bíblia toda riscadinha, toda marcadinha, grifada e tal, sabe um monte de textos de cor, sabe as profecias, sabe um monte de coisa. Esse é o cara que você imputa por religioso. Se a gente for pensar nas tradições orientais, quem é o cara religioso? É o monge, é aquele que faz voto de silêncio. Esse é o cara mais religioso. O cara está há 30 dias, 40 dias, 60 dias sem falar, anos talvez sem falar, porque ele fez um voto de silêncio. Você olha para essa pessoa e você fala, esse é o indivíduo religioso. Porque basicamente a religião tem a ver com isso. A religião tem a ver com aparências exteriores, culturais de devoção. E não é que essas aparências, essas ações exteriores de devoção sejam ruins. Não são ruins. A questão é que, quando elas são feitas sem o Espírito, elas não valem nada. Jesus chama Nicodemos, Nicodemos vai até Jesus, perdão, e quando eles conversam, Jesus chama Nicodemos para uma outra realidade. Jesus fala, Nicodemos, você está preocupado com a carne, com as coisas exteriores, com a aparência. Eu quero dizer que você precisa se preocupar com o Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito, Nicodemos. E o Espírito é incontrolável, meu amigo. O Espírito vai para onde ele quer, o Espírito faz o que ele quer. Mas você, Nicodemos, você está acostumado com uma vida de aparências. Você está acostumado com praticar coisas exteriores, sem pensar no seu coração, sem pensar na voz do Espírito. E é muito interessante, porque isso não acontece só com Nicodemos. Se você tem sua Bíblia, volte lá em Isaías capítulo 1, primeiro capítulo de Isaías. Isaías está pregando para o seu povo, é o primeiro grande sermão de Isaías, logo no início do seu ministério. Aqui nem Deus apareceu ainda para falar, Isaías vai e prega, ele está pregando e Deus está usando ele já. E é interessante porque diz aqui que ele pregou nos dias de Ezequias, fala de outros reis, mas fala do rei Ezequias também. E por que é importante o rei Ezequias? O rei Ezequias é conhecido como o período de prata da história de Israel. O período de ouro é a transição Davi e Salomão e o período de prata é Ezequias. Então o povo aqui está voltando, está fazendo uma espécie de reavivamento espiritual, entre aspas, já vão entender por que entre aspas. Está ganhando dinheiro de novo, Israel volta a ter uma importância no cenário geopolítico da região. E aqui acontece uma coisa interessante, o povo está indo no templo. E o povo está indo no templo e adorando, e adorando, e adorando, e adorando. E vamos ver o que está escrito aqui, Isaías capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 2. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. E quando você pensa em revoltado, você pensa, não, Deus, essa pessoa revoltada com Deus está afastada de Deus, está contra Deus. Mas olha só o que acontece aqui. Verso 4. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. E no verso 3, que a gente não leu, tem uma comparação interessante, você pode ler aí na sua casa. Diz que o boi conhece o seu possuidor e o jumento dono de sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Você lê esses primeiros versos e fala assim, bom, Israel está afastado de Deus, Israel está em pecado, Israel está contra Deus, Israel está adorando um monte de ídolo, Israel está fazendo tudo errado. Essa nação aqui, meu amigo, já era. Mas aí você continua a leitura e olha só o que está acontecendo. Capítulo 1 de Isaías. Vamos ler a partir do verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Então ele está comparando Israel com Sodoma e Gomorra, né? Vocês lembram que Deus destrói Sodoma e Gomorra com fogo. De que me serve a minha multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim no santuário, quem vos mandou vir aqui e pisar no meu templo? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para a minha abominação, e também as festas, a lua nova, os sábados. A convocação das congregações, não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Tudo isso que vocês estão fazendo, verso 14, tudo isso que vocês estão fazendo, as festas, as solenidades, a minha alma fica aborrecida. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Deus sofre. Deus sofre. E com o que Deus está sofrendo? Quando você pensa um filho rebelde, um filho que está nas drogas, um filho que se afastou de Deus, que está roubando, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, poxa, isso causa sofrimento. Mas quem é esse Israel que está causando sofrimento para Deus? Esse Israel que Deus fala que é uma nação rebelde. Esse Israel é o Israel que está levando ofertas para o templo, que está fazendo sacrifícios, sacrifícios que o próprio Deus mandou que eles fizessem. É um povo que está no santuário o tempo todo, orando, adorando, guardando todas as festas, as solenidades, guardando o sábado. É o povo que não lava a louça no sábado, é o povo que não come fora no sábado, é o povo que está o tempo todo no sábado adorando a Deus, louvando o Senhor. É o povo que guarda tudo direitinho. Esse povo, Deus diz, vocês estão fazendo tudo isso, eu estou sofrendo. Eu estou sofrendo com vocês vindo no santuário me adorar. Eu estou sofrendo com vocês guardando as leis que eu dei para vocês. Eu estou sofrendo, não aguento mais, para. Eu não quero. O texto diz, verso 15, pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicam as vossas orações, eu não as escuto, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleitear a causa das viúvas. Meu amigo, é o seguinte, em outras palavras, eu estou cansado de uma religião exterior. Eu estou cansado dos seus atos de bondade exteriores, mas o coração de vocês está podre. As mãos de vocês estão sujas de sangue, porque apesar de vocês estarem me adorando, não é com o coração. Talvez fique mais claro para você um outro texto. Vamos até Mateus capítulo 7. Jesus aqui ainda está no famoso Sermão do Monte. No finalzinho, verso 15, capítulo 7, ele começa dizendo assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode uma árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Olha para Israel, em Isaías capítulo 1. Vai ao santuário, oferece todo tipo de sacrifício, está adorando, está guardando as festas e tal, mas está fazendo isso da boca para fora. Os frutos parecem bons. É bom adorar o Senhor, é bom oferecer ofertas e dízimos, é bom guardar o sábado, isso é maravilhoso. Mas se você faz isso da boca para fora, isso não é espiritual, isso é uma religião vazia. E muitas vezes, meus queridos, o que acontece é que nós enchemos a nossa vida de atos religiosos que não tem nada a ver com o Espírito. O próprio texto de Mateus capítulo 7 continua dizendo, verso 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos grandes milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Três coisas, profetizar é bom ou é ruim? Responda aí em casa, profetizar é bom ou é ruim? É bom, é de Deus, Deus nos separa um monte de profetas. Expelir demônios é bom ou não é bom? É ótimo, Jesus expele demônios, os apóstolos expelem demônios. É prova de Deus usando você. Fazer milagres é bom ou não é bom? É um bom fruto ou não é bom fruto? Maravilhoso. A gente olha para as pessoas, quantas curas, quantos milagres Deus fez através de Cristo, quantos milagres Deus fez no Antigo Testamento, quantos milagres Deus fez depois através dos apóstolos, através de Paulo. Então é interessante que quando ele vai falar de pelos seus frutos os conhecereis, ele fala de um monte de frutos. Um monte de frutos. Todos frutos bons, frutos maravilhosos. Mas ele diz, apartai-vos de mim, vocês que praticaram esses bons frutos. Qual é a tensão que está acontecendo aqui? A tensão é, não importam os bons frutos, se você não fez esses bons frutos de acordo com a vontade de Deus. Não importa os bons frutos, se foram atos exteriores, se o seu coração não está cheio do Espírito Santo. E é exatamente isso que Jesus está falando para Nicodemos. Nicodemos, se liberte da religião de atos exteriores. Não é a religião que eu quero a espiritualidade. A religião é ótima, ela é boa, desde que ela seja feita a partir do quê? De um coração cheio do Espírito. Se os seus atos religiosos não refletem o seu relacionamento com Deus, eles são ruins. Se os seus atos religiosos não estão cheios do Espírito, porque vêm de um coração cheio do Espírito, eles não valem nada. Você pode tentar ser espiritual. Você pode tentar ler a Bíblia todo dia, fazer orações todo dia. Você pode ser um baita de um discípulo pregando para todo mundo, um grande missionário. Se não for o Espírito que te move, quem está te movendo é você mesmo. Se na sua religião você é o centro de todas as coisas, o centro de todas as ações, não importa quantos atos bons você faz, quantas coisas maravilhosas você faz, isso não vai valer de nada. Repensar a espiritualidade é entender o papel do Espírito Santo na nossa vida. que a gente cantou aqui antes de abrirmos a palavra, pedindo a presença do Espírito, não nesse lugar, mas pedindo a presença do Espírito no nosso coração. A música diz: vem inundar o meu coração. Muitas vezes, quando a gente vive coisas de Deus, a gente se esquece de Deus. Muitas vezes, quando a gente faz coisas para Deus, a gente esquece de fazer coisas com Deus. E eu não estou querendo aqui criar uma dicotomia para você: ah, isso daqui é ruim, aquilo ali é bom. Estou querendo dizer que você precisa das duas coisas juntas. Porque uma religião sem o Espírito não é uma religião verdadeira. Uma religião sem Espírito é vazia. Uma religião sem Espírito é abominável para Deus. Você precisa do Espírito na sua vida. Você precisa buscá-lo em primeiro lugar. Buscar a Deus, e Ele te enviará o Consolador, Ele te enviará o Espírito Santo. Não adianta você dar dízimo e oferta se você faz para cumprir um favor para Deus, cumprir uma agenda religiosa. Você precisa fazer essas coisas porque o Espírito está te movendo. E como é que você vai saber se o Espírito está te movendo? Aí que vem a pergunta tostines. Você sabe quando você estuda a palavra, quando você ora e quando você prega. Mas a tendência é que esses atos se tornem atos mecânicos. E nós precisamos constantemente nos lembrar de que não é o que nós fazemos, mas é aquilo que Deus faz em nós e através de nós. Uma experiência real com Deus começa quando Ele está falando através de nós, quando Ele está agindo em nós, e não quando nós estamos fazendo coisas para agradá-lo. O caminho para uma vida espiritual é o caminho de uma vida com o Espírito Santo. Quando nós repensamos espiritualidade, nós precisamos começar com o último item, e por isso eu deixei para o final. Nós precisamos começar com o Espírito Santo. A leitura da Bíblia pode ser só conhecimento. A oração pode ser só pro forma. A missão pode ser apenas uma maneira de aplacar a nossa consciência, uma consciência culpada por tantos privilégios que a gente tem. Mas se nós fizermos tudo isso com o Espírito, aí sim nós teremos uma vida, uma experiência real com Deus. Uma vida no Espírito. Você precisa nascer de novo. Você precisa nascer do Espírito. Da água que Cristo é, que Cristo oferece. Você precisa nascer também do Espírito. O que é carne, é carne. Você precisa nascer do Espírito. Se esse é seu desejo, se essa é a sua oração, vamos fechar os olhos para orarmos agora. Eterno nosso Pai e nosso Rei, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade de podermos orar ao teu nome, e muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de, como discípulos teus, podermos também fazer discípulos. Mas, Senhor, muitas vezes, de uma maneira mecânica, nós temos vivido uma experiência contigo. Nós temos vivido uma religião talvez vazia de significado. Fazemos as coisas mecanicamente porque elas parecem boas. Senhor, nos ajude a entendermos que não são os bons frutos que importam, mas os bons frutos produzidos com o teu poder e através do teu Espírito. Por favor, Senhor, quebra quem nós somos. Faz-nos de novo. Nasce em nós, para que possamos nascer verdadeiramente do Espírito e vivermos pelo Espírito. Que não vivamos uma religião que muitas vezes nos restringe com coisas que temos que fazer, com checklists que temos que cumprir, mas que nós possamos cumprir todas essas coisas, esses checklists, porque o Espírito nos tem habilitado a fazê-lo. Toma-nos em teus braços, é o que nós te pedimos como comunidade. Amém.
Você ouviu Palavra Viva.